André, seja bem-vindo ao programa, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
André, eu já fiz aqui um início, aqui uma abordagem, eu já queria de cara assim, te perguntar, né? O que a gente precisa entender entre os boatos e as constatações, o que de fato há de natural nas queimadas e o que a gente pode olhar, né, com algo que seja realmente criminoso? O que a gente percebe com esse distanciamento dos primeiros fogos, das primeiras polêmicas desse ano?
Bom, o que a gente pode constatar é que toda essa discussão começou em agosto, e agosto é justamente o início do período seco na Amazônia. Então, normalmente, essa época é mais propícia ao fogo, e todo ano esse é o período de maior incidência de fogo. Então, era esperado que houvesse fogo nessa época. Agora, por mais que o período seco seja mais propício ao fogo, a questão é que a maior parte, o grande culpado por esse fogo é o ser humano que induz ao fogo, né? Geralmente, no início do ano, se faz a prática do desmatamento, seja ele para extração de madeira, tá? Ou para abertura de áreas para atividades agropecuárias. E essa madeira, depois de cortada, eles aproveitam uma parte, o que não é aproveitado fica sobre o terreno, esperando isso secar um pouco, e aí no início da temporada seca, é uma prática que é usualmente feita lá pelas pessoas de tocar fogo. O que houve esse ano é que houve uma quantidade maior de desmatamento do que no ano anterior, e houve isso está sendo investigado, uma combinação aí entre algumas dezenas de agropecuaristas da região, que combinaram de fazer o fogo mais ou menos na mesma data. Então, ali em meados de agosto, na verdade, eles, pelo que as investigações mostram, lá pelo dia 10 de agosto, eles resolveram promover o tal do Dia do Fogo. E aí, esse fogo que costuma ocorrer nesse período acabou aumentando, porque houve mais desmatamento esse ano do que o ano passado, e ele foi concentrado em poucos dias ali. Então, com isso, uma quantidade maior de fumaça acabou indo para a atmosfera, o que acabou também combinando com questões atmosféricas que estavam, de fato, levando aí os ventos dessa região para o sul e sudeste, e aí com isso essa fumaça acabou na verdade influenciando a atmosfera nas grandes metrópoles de outras regiões. Então agora, por mais que a gente diga que é uma época que é mais propícia ao fogo, esse fogo ele não acontece sozinho. Acaba que o ser humano utiliza seja para renovar pastagens, seja para queimar os restos de desmatamento, para de fato abrir a área para outros usos. É uma prática que é induzida pelo ser humano na época mais propícia ao fogo. Os incêndios naturais, por si só, costumam acontecer na época de grandes chuvas. Apesar da gente falar assim, mas como que o fogo vai acontecer em chuva? Porque o que inicia o fogo natural geralmente são raios que estão associados às tempestades. Então, esses incêndios naturais, por acontecerem induzidos por raios que atingem o solo e em períodos de chuva, acabam gerando bem menos impacto do que um fogo colocado pelo ser humano na época seca. Porque o fogo é colocado pelo ser humano na época seca, além de encontrar um ambiente mais propício e se alastrar muito, Ele geralmente tem um comportamento bem diferente. Você vai colocando fogo e ele vai caminhando como se fosse uma linha reta e vai varrendo tudo que está na frente. O fogo causado pelos raios, geralmente quando o raio atinge um determinado ponto no solo, ele vai queimando como se fosse um círculo, não uma linha reta. Ele bate o raio no chão e ele tem um formato circular. E ele vai abrindo esse círculo, como ele vai queimando as bordas, vai abrindo, mas é um fogo mais fraco, porque ele não é linear, não é empurrado pelo vento para uma só direção. Ele vai abrindo, e como é uma época mais propícia a chuvas e não está tão seco, ele não costuma se alastrar tanto. Então, a natureza do fogo na estação seca e na estação úmida costuma ser diferente, e o fogo natural é bem menos problemático do que o fogo induzido pelo ser humano.
Claro, tem a questão, essa semana a gente viu muitas repercussões, né? Uma delas, por exemplo, acabou sendo exibida no Fantástico do último domingo, André, e aí o brasileiro todo, né, assiste e fica sem saber muito o que pensar, né? Sobre essa questão, por exemplo, das ameaças dos grileiros, em especial das pessoas que trabalham com as madeireiras. E o que eu quero trazer para ti é a questão da lei do licenciamento ambiental, que é uma das questões que a gente precisa olhar enquanto sociedade, a partir dessa ótica também da crise amazônica, porque a gente sabe que tem gente se matando, inclusive, por causa disso, né? Porque o que a gente precisa saber sobre a lei do licenciamento ambiental, levando em consideração essas dificuldades que acontecem, por exemplo, na extração de madeira em cidades que são tipicamente regidas e mantidas economicamente por esse tipo de extrativismo?
Já há alguns anos existe toda uma discussão sobre licenciamento ambiental, sobre tirar o poder de licenciamento de órgãos federais e destinar essa atribuição mais a governos locais, sejam eles estaduais ou municipais. Mas e aí existem prós e contras. Tem gente que diz que se essa questão ficar em órgãos federais, os órgãos federais não conseguem dar vazão, é muita coisa e acaba atrasando tudo. Tem outros que dizem que se ficar ligado a órgãos locais, pode haver influência dos setores econômicos que estão ali e a questão, em vez de ser tecnicamente abordada, acaba sofrendo influência política e perde o controle. Então tem prós e contras, mas o mais importante é que a grande maioria aí desses desmatamentos e queimadas, eles são ilegais, eles estão associados a crimes ambientais e estão muito associados à grilagem de terra, até porque a legislação brasileira ela acaba induzindo a pessoa a desmatar. Se a pessoa não tem a posse de um determinado imóvel, ali fala que a partir de um determinado tempo que ela permanece no local, se ela comprovar que ela está utilizando essa área, ela pode pedir o uso capião e entrar com o processo. Isso vai tramitando na justiça e ela pode, depois de um tempo, receber a posse definitiva da terra. E para comprovar que a pessoa está usando, a justiça sempre utilizou o princípio de que, tá bom, se está lá a vegetação intocada, não está tendo uso. Se a vegetação foi retirada, significa que está tendo uso. Então tem gente que de fato nem utiliza de fato, simplesmente retira a vegetação para usar isso como argumento de que ela estava utilizando, mas na verdade não estava. Passou lá o facão, motosserra, taratu de esteira, seja lá o que for, e taca fogo em cima, mas não estava de fato usando. Então, na nossa cultura, a gente sempre associa muito o uso da terra com pastagem ou com agricultura. Mas a gente tem que lembrar que na região amazônica, principalmente, tem muitos outros usos que são feitos pelas comunidades, pelos moradores locais, que não significam que a vegetação tem que ser retirada. Então, existe coleta de frutos, de produtos não madeiráveis, seja ele castanha, sejam produtos como, por exemplo, a borracha, que é extraído das árvores sem que elas sejam derrubadas. Então, naquela região, se faz muito uso de floresta sem retirar a floresta. Então, é um choque de realidade aí. E, geralmente, quem é de fora, quem não é da comunidade local, quem chega ali para querer lucrar com a terra, ele não tem esses hábitos. Chega lá, de fato, desmata tudo e, muitas vezes, boa parte das vezes não utiliza nada, simplesmente consegue a posse e tenta vender isso para outro para ganhar dinheiro a partir dessa questão de grilagem de terra. Então esse é um problema muito sério, é difícil de ser controlado, porque a região é muito extensa, a comunicação não é fácil, são áreas de difícil acesso, você não tem como estar fiscalizando no campo isso o tempo todo. Por isso mesmo o Brasil é benchmarking global de monitoramento do desmatamento por satélite. Então a forma mais eficiente de se fazer isso é através dos satélites. Por isso mesmo o INPE tem todo um sistema que fica olhando para essas áreas e disponibiliza no seu site essa informação para que os órgãos de fiscalização possam estar acompanhando e monitorando isso. Da mesma forma, existem outras organizações, sejam elas ONGs, sejam elas universidades, institutos de pesquisa, que também fazem trabalhos como esse. Então, é a forma mais viável de se monitorar uma área tão extensa, lembrando aí que a Amazônia, ela ocupa, a Amazônia Legal, mais de 50% do território brasileiro.
Uau, bastante. André, obrigada por esse esclarecimento, era oportuno que a gente fizesse isso também, então um abraço para você e até a próxima.
Muito obrigado.
Até, tchau, tchau.